Viver com Propósito, o podcast.
Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um podcast de propósito. Hoje, se não me engano, já é o quinto episódio da terceira temporada, né? Nós tivemos aí algumas temporadas que a gente começava e parava, mas agora estamos conseguindo direto, então acho que é o quinto episódio. Dessa vez, meu amigo Fábio Borges não está comigo, porque ele está no Brasil fazendo coisas boas por lá. E eu tenho uma convidada mais do que super especial, que eu conheci há mais ou menos pouco tempo, mas é uma pessoa incrível, com conteúdo incrível, que vai trazer aqui, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Palmas aqui para a nossa amiga Caroline Caracas.
Obrigada, querido. Começou bem, assim, já estou aqui feliz. Você que é incrível.
Ô, minha querida, olha, então, nós vamos fazer assim, já fomos falando. Você pode olhar para mim.
Tá
olha
bom.
Pra mim.
É isso que eu ia perguntar,
não,
gente.
Olha para mim, é melhor.
Tem muita câmera aqui na frente.
Tem. Isso aqui é profissional. Isso aqui é melhor do que Hollywood, isso aqui.
Tá power, essa estrutura.
Não, mas eu conheci a Caroline. A Caroline, ela já é, assim, conhecida no Brasil, já faz um trabalho, né, na área do branding, do marketing pessoal. E é um tema que eu desconheço bastante. Aliás, você que começou a me introduzir nisso aí, para eu começar a entender melhor. Então, minha querida, só me conta um pouquinho, assim, só para o nosso público entender aí, mais ou menos, o que é esse branding e marketing pessoal, e se a nomenclatura é essa mesmo, ou se é uma ou outra qualquer.
Então, vamos lá. Prazer estar aqui, Rafa. Obrigada pelo convite. Vou começar falando, assim, numa linguagem bem simples, né? Porque todo mundo precisa de branding pessoal para atingir seus objetivos na vida. Então, eu costumo dizer, na versão Caroline Caracas, que o seu branding pessoal é a sua fama na praça. Né? Tem muito a ver com a sua reputação, com a percepção que as pessoas têm de você. E você pode até estar achando assim, ah, mas eu não estou nem aí para o que as pessoas pensam de mim. Mas, infelizmente, a vida não é assim. Né? A realidade da vida é que a gente exerce um impacto à nossa volta. Né? E essa imagem positiva ou negativa, e construída de uma forma estratégica e intencional, é que vai levar a gente para os objetivos pessoais, profissionais, financeiros, que todo mundo precisa na vida. Então, basicamente é isso. É a sua fama na praça. Tem outras várias definições que a gente podia trazer aqui. Tem uma bem famosa, bem legal também, que o Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, fala que a sua marca pessoal é aquilo que falam de você quando você não está presente na sala. Né?
Olha.
Então, tem a ver com isso que eu falei, né? É a sua fama na praça, é aquilo que você construiu até hoje em termos de percepção. E quando a gente fala mesmo do termo técnico, branding pessoal, se a gente fosse traduzir o conceito, é gestão estratégica de marca. Né? Todos nós deixamos uma marca por onde a gente passa. Resta saber se a gente está gerenciando isso, né? Se essa percepção que o mercado está tendo, ela está congruente com os nossos pontos de valor, com aquilo que realmente é o nosso valor. E começar a assumir essa narrativa, né? Intencionalmente. Como que eu quero me mostrar para o mercado? O que eu quero que as pessoas retenham sobre a minha pessoa?
Interessante. Não, essa definição é muito boa, né? De o que as pessoas falam quando você não está presente, né? O que vocês estão falando aí de mim quando eu não estou presente? Ó, estou ouvindo, eu estou em todo lugar. O que vocês estão falando aí? Não, mas olha, então, vamos lá entender isso aqui melhor, assim, para, sei lá, as pessoas poderem aplicar e tal.
Claro.
O mais engraçado é o seguinte, a maneira como eu conheci a Caroline, vou falar para vocês, que ela veio num evento aqui, que foi o Brasil Conexão, Brasil-Estados Unidos, um evento de uma outra pessoa, né, que estava aqui no espaço do Instituto Viver com Propósito.
E eu já ouvia falar muita coisa de você.
Pois
olha.
É. Aí ela vira para mim assim e fala assim, não, Rafael, tal, acho que nós temos uns amigos em comum nessa área do desenvolvimento humano, né? O Giga, lá no Brasil, outras pessoas. Aí ela falou assim, ah, trabalho com... Né? Eu já tinha ouvido o nome dela também, aí na praça também. Só que eu me visto, agora um pouquinho melhor, né? Mas me vestia muito mal, calça de moletom, todo largado, de qualquer jeito.
Vamos desmistificar isso aí também.
Pois é, aí eu chego e falo, Nossa, Caroline, que decepção, né? Tá ouvindo falar de mim, sei lá, 3 anos, sei lá o quê. Nunca me encontrou. Quando me encontra, tá esse mulambo aqui de pessoa, né?
E você ainda falou, hoje eu tô até bem.
É, não, putz, olha só. Não, minha esposa é que fica coisa comigo, porque eu uso umas calças de moletom velha, uns negócios horríveis. Mas agora... Eu tô guardando essa mais pra dentro de casa, às vezes, assim.
O moletom...
Até ele pode ser,
pode,
né?
Pode fazer parte do seu branding. A gente só vai cuidar pra que ele não seja tão velho, largado por ar.
É, convém, né?
Isso é um dos pilares, né, da sua marca pessoal. Porque a sua imagem pessoal, que é um dos pilares, eu posso falar aqui, né, dos 4 pilares que
Fala, bora,
né,
lá.
Pra gente falar na prática, mas vamos falar desse... que existe muito esse mito de hoje, de branding pessoal ser confundido com única e exclusivamente a imagem pessoal e o estilo da pessoa. Porque a gente está vivendo um momento auge das consultorias de imagem, o que é muito bom, muita gente se interessando por isso. E às vezes as pessoas acham que é só trocar roupa, só fazer uma consultoria de imagem, é só trocar
a consultoria de imagem, ou isso, é parte de um branding, né? Ele é uma parte ali de dentro.
Exato. Por quê? E é uma parte importante. Porque quando você pensa na sua imagem, a gente pensa na comunicação não verbal. E essa comunicação, ela é forte, ela é poderosa, né? Tem vários estudos. Quando você chega num lugar, num evento, quando você se apresenta num vídeo, né? As suas fotografias em redes sociais, tudo isso é código, é sinal,
interessante,
né? Isso fala sobre você. Então, digamos que é o que chega primeiro.
Tá, então peraí, deixa eu já aqui.
Chama atenção, né?
O bom do podcast é que essa conversa é muito assim, como se não tivesse câmera, como se não tivesse nada, e eu vou te fazer as perguntas como fizesse mesmo e como faço. Por exemplo, você está aqui hoje.
Sim.
E eu reparei que você veio com uma que é isso aqui? Isso é uma blusa? O que é isso aqui? Isso aqui é o quê?
Isso aqui é uma...
Como é que chama?
É uma camisa de seda.
Uma camisa
normal,
de seda.
Que é bem o meu estilo,
pois
elegante.
Pois
assim.
É um estilo mais elegante. Mas aí, de repente, você coloca um casaco por cima, que, que ele é mais descolado, assim. Ele é mais tranquilão, assim.
É.
Cara, é uma combinação... Cara, eu não saberia nunca fazer uma combinação dessa, assim. Ou então faria de acidente, ou faria... O que você quer passar com isso aí? O que que se passa uma imagem dessa, assim?
É interessante você estar falando isso, né? Porque geralmente homem nem nota muito essas coisas. Dizem que a mulher se veste para a mulher, porque é um fato, a mulher é mais ligada. E olha como você notou. Né? Olha como...
Não, é porque isso aqui tá mesmo, tipo, é quase que um contraste, né?
É contraste. Na verdade, assim, tá dando um equilíbrio entre dois estilos que eu gosto muito. Isso é fruto de autoconhecimento, isso é fruto de trabalho também que eu já fiz com consultoria de imagem. Tenho até que dar os créditos para esse look aqui, que é a minha parceira sócia, a Ali Ferreira, né?
Trazer ela aqui um dia também.
Exato. Que assim, quando você quer sair um pouco da média, né? Você quer chamar atenção no meio da multidão... É claro que para situações, por exemplo, como uma gravação de um podcast, né? Você procura trazer uma coisa um pouco mais fora da caixa, um pouco mais diferenciada, né? Você, essa técnica do contraste, ela é bem interessante, que fica justamente essa sensação que você falou de descolado, né? De saber misturar, né? E ainda assim não perder a sua essência, porque se você for lá nos meus estilos... de essência que a gente chama, a gente geralmente tem 3 estilos. Um que é mais de essência, que é o que você mais gosta, que é o teu ímpeto natural de usar no dia a dia. E você tem mais outros 2 ali, acessórios que você alterna, que você equilibra para atingir os seus objetivos. Então, por exemplo, lá nos meus estilos, eu sou muito tendente para o casual esportivo. Eu viso conforto. Então, até quando eu compro um sapato alto, elegante... Eu priorizo o conforto. Eu nunca vou pegar um que é mais tchan tchan tchan, tchan se ele não for também confortável. Então, assim, isso faz parte de quem eu sou. Eu ando muito de all-star, ando muito de tênis. Eu também ando muito de moletom, talvez você não saiba, mas ando muito no meu dia a dia. Só que eu também tenho no meu estilo, né, e nos meus gostos pessoais, o estilo elegante. E em alguns momentos, a gente estrategicamente está trazendo um outro estilo, que é um moderno urbano, que traz um pouco mais de drama, um pouco mais de impacto. Então, por exemplo, aqui hoje, eu literalmente estou misturando 2 dos meus estilos preferidos, que é o elegante, que é a roupa que está embaixo, a calça e tal, e coloquei aqui uma jaqueta super esportiva, mas é uma esportiva diferente. Tá vendo como dá para ser esportiva casual, manter o seu estilo e agregar umas coisas novas que tragam um pouco mais de impacto? É isso que eu falo para você.
Tá vendo?
Pode ser o moletom, a gente vai escolher o moletom.
Pô, eu achei que eu tava arrasando com essa camisa aqui azul, sei lá o quê. Falei, pô, hoje eu vou lá, podcast, marca. Afinal, mais ou menos.
Pois é, mas falamos aí da imagem só, né? Do estilo.
Não, lógico. Aí tem esse é um dos pilares.
É um dos pilares.
São quatro pilares?
Eu trabalho quatro pilares, porque pensa comigo, né? Se você pensar ali no conceito de qual é a minha fama na praça, né? O que, que as pessoas percebem ou comentam de mim ou retêm sobre mim, são algumas coisas. Uma é a minha imagem estilo, que é essa comunicação não verbal. A outra é aquilo que sai da minha boca. Então, o segundo lugar é o meu conteúdo.
O segundo pilar
é o meu conteúdo. Principalmente nessa era que a gente está vivendo, em que todos nós somos o quê? Creators, né? O creator economy.
É.
Todos nós temos essa oportunidade hoje de colocar a nossa visão de mundo, as nossas ideias. Todo mundo tem uma mídia.
Não,
né?
Incrível. Não, nós temos aqui, por exemplo, um podcast.
Isso, exatamente.
Hoje qualquer pessoa pode fazer.
Exatamente. Né? Até antigamente, o marketing pessoal, né? Que está dentro do branding pessoal, né, como uma parte, né, que são justamente essas ações de promoção que você se promove. Porque a marca pessoal, ela é uma coisa mais ampla, ela é a sua essência, né, é ser quem você é. Não, a gente não fala de marca pessoal sem falar da sua autenticidade. É impossível dissociar, porque isso não é sustentável, né, nem você vai aguentar fazer por muito tempo seu trabalho de branding pessoal, se não for sustentável. Então,
claro. Ser
quem você é, ok, mas pode ser quem você é naquele estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar aí, eu não estou gerenciando nada, né? E pode ser aquele ser quem você é de forma mais intencional, para você deixar a sua marca no mundo da maneira que você quer, né?
Okay.
Para você controlar essa sua narrativa. Então, dentro do branding pessoal, a gente tem a ferramenta do marketing pessoal, então a roupa está muito a ver com isso.
Você, né? Que começou a me acompanhar aqui, e a Caroline, quando eu conheci o trabalho dela, eu nunca tinha feito nada nessa área, né? Você sabe bem disso, eu não sabia nem o que era isso, né? Esse conceito para mim era... Não que eu tenha total clareza, mas já tenho mais clareza do que tenho antes.
Tem que ter depois desse podcast.
Não, depois desse podcast...
Senão eu vou ficar traumatizada.
Todos nós teremos. Mas assim, você olhando para mim, não falar em questão da imagem pessoal não, mas de conteúdo. Você que me conhece um pouquinho, qual que é o meu conteúdo, assim? Tipo assim, se você puder... Porque às vezes até eu tenho dificuldade, assim, ainda, de falar assim, cara, qual que é o meu conteúdo? É propósito? Empreendedorismo, é o quê, assim? E você, olhando de fora, já com esse olho mais técnico e clínico, assim, qual que é o meu conteúdo?
Olha, se eu pudesse resumir, assim, né? Porque nunca é uma coisa só, nós temos várias coisas, mas o seu universo temático é o propósito. Então, quando a gente olha para você, quando a gente pensa no conteúdo, a gente pensa num conteúdo de desenvolvimento pessoal, mas muito focado na temática do propósito. É um embaixador do propósito, digamos assim. É um cara que acredita genuinamente no propósito e evangeliza as pessoas, o mundo, o seu entorno, sobre o propósito. Propósito no trabalho, propósito no empreendedorismo, né? Propósito na sua vida pessoal. Então, acho que você, de forma assim, sintética, e isso se desdobra em muitas coisas,
claro.
Você tenta trazer isso na mente, no topo da mente das pessoas. Olha, o seu propósito muda o mundo, né? Frases que você repete, tá aqui. Então, você é um agente de transformação humana que trabalha, assim, como linha mestra do seu trabalho de transformação, o propósito. Ok, agora... A gente pode analisar os atributos de imagem, que é isso que a gente vai fazer em breve. Também vou te mostrar uma série de coisas, né, sobre a sua imagem. Mas por isso é que a gente trabalha a sua autoimagem, a gente cruza isso com uma imagem atual, fazendo pesquisa, pedindo feedback para as pessoas, porque às vezes não bate a autoimagem com a imagem. A gente tem
aquilo que a pessoa acha que ela é, ou aquilo que a pessoa acha que ela fala, na verdade as pessoas estão enxergando de outro jeito.
Ou o que está ficando mais marcado, como se fosse assim aquela canetinha marca-texto, não é exatamente aquilo que você pensa.
Okay.
Porque quando a gente começa a fazer um trabalho de posicionamento da nossa marca pessoal ou da marca de um produto, de um negócio, a sério, o que a gente tem que ter assim, em mente, bem realista, de forma bem realista? Que o posicionamento não é o que a gente quer exatamente. é o que está ficando na mente das pessoas, né? E resta saber, a partir da descoberta do que está ficando na mente das pessoas, resta saber que rumo a gente quer dar, agora de forma intencional. Ou seja, isso eu gosto, isso que está ficando, é uma oportunidade eu consolidar isso que está na mente das pessoas? Ou não, não é nada disso, pelo amor de Deus, eu não me orgulho disso, não é isso que eu quero, isso não tem a ver comigo, isso não é o que eu quero, não é o que eu quero deixar como marca, então vamos pivotar, vamos fazer um rebranding, vamos reposicionar, vamos trabalhar intencionalmente para ficar na mente das pessoas aquilo que eu desejo.
Uma vez eu tive um professor estava fazendo uma pós-graduação em business aí e tal, e ele falou assim que a nossa marca também, e das empresas, né? Essa aula era, enfim, em relação às empresas, mas certamente encaixa para as pessoas, sobretudo nisso que você falou, que basicamente nós somos aqui como se fosse um contentor, né? Um contentor, ou seja, tem a tampa e tem o corpo ali do contentor. E nós vamos colocando informações ali, só que as pessoas começam a enxergar o que está ali dentro, né? Começam a enxergar. E o que passa é aquilo que está dentro do contentor. E depois, uma vez que tem aquele contentor, aquilo que as pessoas enxergam ali dentro, é possível mudar o que está do lado de... É a percepção das pessoas, mas é difícil. Né? Por exemplo, né? Aí, na época ele deu vários exemplos assim. Então botou lá o símbolo do YouTube. Então, na hora, né, a pessoa chega, olha para aquele símbolo e já pensa em vídeo, né? Não tem outra coisa. Você pode pensar em Google, você pensa em alguma coisa. Você pensa, bota o símbolo da Nike, você pensa em alguma coisa, né? Cada um vai pensar assim, mas eu acho que dentro Nike eu vejo muito tênis, basquete, desporto em geral.
É superação, tá? Né?
Superação.
A Nike é diferente da Adidas, que é muito mais estilo.
Olha que interessante. Né? Eu lembro que a gente teve um case dessa vez que era da Bosch, eu acho, da empresa Bosch, que ela comprou uma marca na época americana de produtos de casa, tipo micro-ondas e não sei o que lá, e foi um fiasco. Eu não lembro se exatamente, eu acho que era Bosch, mas se não for, enfim, é algo parecido. E foi um fiasco. Por quê? Porque no contentor das pessoas, na mente das pessoas, quando via Bosch, imaginava coisa como maquinaria, carro, ou seja, que não combinava com produtos de cozinha. Bom, enfim, fazendo um parênteses aqui. Ou seja, quando eu olho para algumas pessoas, né, eu consigo entender algumas pessoas. Agora, eu acho que tem um problema se a gente olha para uma pessoa e não entende bem o que ela é, né?
Aí tem um ponto muito importante no trabalho de marca pessoal, que é a maior dificuldade das pessoas, que é o foco.
Que é o foco numa coisa. Aliás, esse é um problema, acho que meu também, assim.
Por exemplo, quando a gente fala de conteúdo hoje, uma das maiores dificuldades que eu tenho quando eu trabalho com clientes é focar. Qual é o foco do seu conteúdo para a gente trabalhar uma linha editorial? Especialmente no mundo do desenvolvimento humano, porque como ele cabe muita coisa, essa que é a verdade.
Cabe tudo, quase.
Cabe tudo, né? Você consegue falar de todas as áreas da vida e tal. Então, às vezes você fica muito amplo, muito genérico, né? Então,
e aí a pessoa não entende o que está ali dentro daquele contentor,
não,
né?
Ou até entende que é um pouco de tudo, né? Até não falta clareza, olha, ali é um pouco de tudo do desenvolvimento pessoal, mas não diferencia. Então, isso é complicado. Por quê? Porque fica embolado no meio da multidão. Então, a gente tem que realmente buscar, nessa pesquisa que eu falei, né, tanto cruzar o que o mercado está enxergando já de pontos de valor em você, porque a gente tem que lembrar que o posicionamento é aquilo que está rolando na mente, né, do outro. Então, vamos pegar isso, vamos primeiro tomada de consciência do que é isso, ver o que tem de oportunidade, geralmente tem muita oportunidade, e aí vamos consolidar aquilo que interessa, cruzando com seus objetivos, óbvio, de imagem, e os seus objetivos estratégicos no momento, porque veja, você está fazendo um trabalho de marca pessoal, e vamos supor que o seu objetivo nesse momento é monetizar, ganhar dinheiro com isso, fazer isso. Pode ser que não. Eu tenho pessoas que estão num momento da vida que elas não estão tão preocupadas com dinheiro. Então, a gente pode ter as duas situações. E para cada objetivo, uma estratégia, né? O que é a estratégia? É um caminho totalmente diferente do outro, claro, para chegar no objetivo. Então, tudo parte do objetivo. Se você está num momento da sua vida que tem um objetivo X, exemplo, quero dar palestra, exemplo, quero escrever um livro, né? Exemplo, quero ser mais conhecido, dinheiro não é a prioridade agora, uhum. né? A gente pode e deve trabalhar o seu branding pessoal sem nunca perder de vista a sua essência, a sua marca uhum. é uma coisa só, uhum. ela é autêntica. Mas as estratégias mudam.
Interessante.
Né?
Não, eu acho que também esse é bem o meu estilo também, eu falando, e acho que cada um aqui vai poder pensar sobre aquilo que quer passar para o mundo, né? Então, assim, eu quero muito passar para o mundo essa mensagem mesmo de empreender com um propósito, de viver uma vida que faça sentido. De novo, eu já falei aquela coisa que eu acredito que todo mundo tem o mesmo propósito. O propósito de todo mundo é ajudar as pessoas, é fazer a diferença no mundo. Esse, para mim, é o propósito de todo mundo. Quando a gente está desalinhado desse propósito, de fazer uma diferença boa para o mundo, a gente está desalinhado com quem nós somos como ser humano. Então, aí você fica mal, você vive uma vida muito má.
Essa é a sua mensagem.
Essa é a minha mensagem. E então, aí, esse é o meu maior propósito. Mais do que vender curso, vender produto, vender nada. Porque, enfim, eu já venho de uma outra área que eu até né, nem exploro isso tanto, que é empreendedorismo, ou empresas e etc. e tal. Que eu já tenho meu sustento em outras coisas. Mas essa mensagem, para mim, é muito importante.
Então, você acabou de falar qual é o seu foco.
Pois é.
Então, o que a gente precisa realmente é entender mesmo, porque... não pode ser só o que o mercado está demandando, né? A marca pessoal, ela é diferente do que muita gente pensa que o branding é só para você se vender. É para você se vender sim. A maioria das pessoas hoje está buscando branding pessoal pra como uma forma,
vender uma ideia também,
uma forma profissional. Mas é você se realizar também.
Pois é.
A marca pessoal,
isso é top.
Ela é um trabalho, diferentemente do marketing pessoal, que tá muito, que é uma parte né, desse trabalho, está okay. muito ligado à parte de promover a si próprio, né, de alcançar os clientes e etc., né, de atrair dinheiro e etc. Né. A marca pessoal ela é um processo profundo de autoconhecimento. Quando você mergulha num trabalho de branding pessoal, você vai cada vez mais ficando com clareza. Quem eu sou? Que mensagem que eu quero passar? Qual é a marca que eu quero deixar no mundo? Ela é um trabalho de construção de legado. É muito forte.
Olha,
por isso que quando a gente começa, a gente não quer parar mais. Porque é vicia mesmo. E você começa a se questionar. Ah, esse convite, esse trabalho, esse movimento que eu vou fazer, tá fazendo sentido? Com a minha, né, com a minha marca
isso,
pessoal?
Isso, mas olha só. Hoje eu vejo algumas coisas aqui. Eu gosto dessa conversa. Essa conversa é interessante. Vamos lá. Eu vejo lá algumas pessoas que quase que elas viram, hoje com as redes sociais, né, sobre tudo isso, que você fala de um assunto ali na rede social, você fala muito daquele assunto, daquele mesmo assunto, a pessoa que tem o mesmo foco e tal. Né, e algumas pessoas só falam daquele assunto, ok. Mas depois eu fico pensando, será que a pessoa não é quase sequestrada por aquele assunto? No sentido de que, deixa eu dar um exemplo, há pouco tempo eu fui fazer uma viagem de bicicleta, fiquei lá 3 meses andando de bicicleta aqui pela Europa afora. E eu só na minha rede social só tinha coisa de bicicleta. Então, e eu até pensei assim, epa, será que vai... Tipo, o meu público está acostumado com a parte mais de desenvolvimento humano, que é o que eu colocava lá, de repente só vem coisa de bicicleta, será que não vai confundir o público? E eu até pensei assim, epa, se calhar vai confundir, mas tá bom, é minha vida mesmo. Eu sou assim, eu estou andando de bicicleta, vou fazer. E eu não falava sobre desenvolvimento humano ali, não falava sobre supere seus desafios, peças de... De vez em quando eu dava uma pitadinha aqui e ali. Mas no dia a dia era quase que só descrever a viagem, quase que um diário de viagem. Mas eu queria ter essa liberdade, sabe? Ali na minha casa, que é minha rede social ali, eu ter liberdade de falar o que eu quiser. E isso, será que não confunde, não atrapalha?
Não acho que confunde nesse seu caso específico, né? Até porque existe o terceiro pilar, a gente só falou de dois.
É verdade.
Imagem pessoal, conteúdo autoral, né? Terceiro, lifestyle, né? É impossível você criar a imagem de uma pessoa sem levar em consideração a vida pessoal dela, é claro. Você vai olhar ali na rede social, naquilo que ela compartilha, através desses recortes estratégicos do lifestyle, quais são os valores dela, né? Quais são os interesses dela, o que, que ela gosta. Então, ali, o que, que você está passando? Uma série de outros atributos pessoais que fazem parte da sua marca. A gente não pode esquecer, uma coisa é o foco do conteúdo. Isso é uma coisa a ser definida quando a gente fala do pilar de conteúdo. Mas em paralelo a isso, né, no mix de tudo que precisa ser compartilhado para construir essa imagem estratégica, a gente entra o quê? Quem é você na vida pessoal. Uhum. E as pessoas adoram isso. Elas engajam.
Adoram.
Então,
né?
Elas, o que provavelmente aconteceu ali? Ó, o Rafael está num momento mais introspectivo, né? Está ali pensando na vida. Provavelmente, no imaginário das pessoas que já te acompanham, é assim, que maluquice ele vai fazer depois dessa viagem? Que ideias que ele está tendo nessa viagem? Nossa, o Rafael me surpreendeu. Como é que pode? Eu nunca imaginava. Eu sabia que ele gostava de esporte, mas, nossa, esse nível de desafio, esse nível de superação, ele foi capaz. E que lições ele está trazendo? Porque você querendo ou não, Rafa, a sua atitude, o seu comportamento, que faz parte da sua marca pessoal, ele traz mais lições até do que qualquer coisa que você fique só falando ali da boca
claro,
para fora,
claro.
Né? Então, isso é um pilar fortíssimo. Aquilo que você compartilha da sua vida pessoal que gera essa conexão pessoal.
Yeah.
E só mais um detalhe. Não podemos esquecer que quando a gente fala de marca pessoal, a gente está falando de seres humanos. Que mudam,
pois
que
é.
Evoluem, porra. Que têm gostos, que têm sentimentos, né? E que é diferente de você pegar aqui marca do iPhone, eu defino uma estratégia, olha, iPhone, você vai ser o arquétipo tal e a gente vai construir no mercado por 20, 30, 40 anos a imagem tal, que é a tal consistência que você falou aí dessas marcas que são muito fortes, que é difícil desassociar depois,
sim.
Né? Você pega, por exemplo, vamos pegar a indústria de carros, eu gosto muito desse exemplo. Por mais que todos os carros tenham vários atributos, tem sempre um que é construído de forma intencional e consistente naquela marca e que é o que se destaca e que é o que separa o joio do trigo. Como se fosse assim, gavetinhas no cérebro, nós temos gavetinhas no cérebro e as pessoas, a partir do branding, elas vão encaixando os produtos e as marcas nessas gavetinhas. Então, vamos falar aqui. Se eu penso na Volvo,
sim, segurança.
Segurança. É imediato.
É imediato.
Não
sim.
existe uma marca de carro com atributo tão bem construído como a Volvo
não.
e consistente. Agora, pera lá, vamos falar a Mercedes. Aí a gente pensa
acho
na Mercedes.
Luxo.
Luxo, cara. Exato. Olha. Você falou a palavra certa. E aí eu boto aqui, qual é a gavetinha da BMW?
Eu acho que é um luxo desportivo.
Performance, né?
Aí, ó.
Dirigir.
Mas também
esportivo.
É um desportivo
é
bacana.
É luxo, mas
não
é mais moderno.
Não é um super desportivo, tipo uma Ferrari, uma coisa assim, né? Aí é outra
digamos
coisa.
Que a persona ali, digamos, se a gente fosse botar uma brand persona ali, seria uma pessoa mais velha, o luxo da Mercedes, já bem sucedida, e o BMW, a pessoa que quer ser mais moderninha.
Ah, ok, ok.
Quer
interessante.
Ter um espírito mais jovem.
Não, e olha só, você falou da Volvo, né? Na hora, velho, segurança, né?
Na hora.
Da Volvo.
Isso é marca bem construída.
O mais engraçado é que provavelmente existam outros carros tão seguros quanto a Volvo.
Exato.
Outras marcas tão seguras
mas
quanto a Volvo. Hoje em dia, acho difícil que a Volvo tenha qualquer coisa. Eu já tive um Volvo, eu gostei, foi um bom carro. Um XC60, ainda fiquei uns anos com esse carro. Mas eu não acredito que tenha alguma coisa ali tão avançada que nenhuma outra marca, que só a Volvo tenha, entendeu?
Claro, é
então,
percepção.
Assim, é percepção, né? Percepção,
posicionamento mas, é percepção. É. Inclusive tem um livrinho chamado O Posicionamento, que é bem antigo, já teve várias edições do Jack Trout e do Al Reels, que ele fala exatamente isso. Olha, não se iludam, não é sobre o produto. É sobre a percepção. Posicionamento é construção de percepção. É a posição que você ocupa na mente da pessoa. E isso é comunicação, né? Isso é consistência, isso é propósito. Não dá pra gente entrar em detalhe aqui, mas para uma hora, você que gosta do tema propósito, e vai ler a história da Volvo, os últimos 100 anos.
Okay.
Isso vem desde o propósito lá, do fundador do negócio.
Olha
de diminuir os acidentes, de transformar o ato de dirigir numa coisa mais segura, porque a gente sabe que morre muito mais gente. É um absurdo, né? Mas morre muito mais gente de carro do que de avião. E tem,
não,
gente,
é.
E tem gente que tem medo de andar de avião.
Não, mas então, eu lembro que quando eu comprei a Volvo, isso foi em 2013, existia ali, não sei se existe até hoje, mas a Volvo tinha uma frase muito clara naquela época. Queremos que não haja nenhuma morte dentro de um carro Volvo, até o ano tal. Não lembro qual era o ano que eles tinham lá. Até o ano tal, não queremos que tenha. Não sei se um dia eles vão conseguir alcançar isso. Assim, no mundo, né, nenhum carro Volvo tem um acidente que Volvo.
Mas
uma
é um
morte.
Propósito.
Mas é um propósito, é
e
uma
é um
direção.
É um propósito,
né?
Que está na cultura.
Pô, e é forte, eu lembro disso. Está
na cultura da organização. Então, percebe, assim, o trabalho de branding, ele é um trabalho muito estratégico. Ele vem mesmo da cúpula, ele vem da visão, ele vem dos valores. Se o seu branding não estiver alinhado com, né, com essa visão central, o que, que acontece? Cada pessoa que sentar na cadeira ali do diretor de marketing, né, ou do presidente da empresa, vai lá e troca a marca toda.
Sim.
Troca o slogan, troca o propósito, troca a estratégia. Então fica aquela coisa, né, de o personograma, né, tá, é o gosto da pessoa e não a visão mesmo do fundador, da origem, da organização. Então, isso é difícil de fazer, mas é lindo quando consegue. Você percebeu como é, como é incrível, assim, você de cara falar, nossa, Volvo é sinônimo de segurança.
Segurança, até hoje, eu acho que muita gente ainda pensa assim. Não sei se agora, já há um tempo foram comprados pelos chineses, mas eu acho que eles mantêm isso aí, né? Que
na nossa, época... jogar isso fora é loucura, isso é um
não,
ativo.
Não, claro, claro é que equity, não joga fora. Né? Mas que isso faz diferença também faz. Seria hipocrisia as pessoas falarem, ah, não sei, quem conhece, né? Porque há muito tempo, durante muitos anos a Volvo era realmente uma marca só sueca. De repente foi comprada também pelos chineses. E a marca China no mundo, eu acho que há um tempo atrás existia uma percepção até diferente do que era marca chinesa. Por exemplo, as porcelanas, né? aqueles pratinhos de porcelana. Nos Estados Unidos, em inglês americano, quando a gente quer falar em porcelana, o nome para porcelana é China.
China.
É China. It's a beautiful China, né? Ou seja, era uma coisa de cuidado, de beleza. Com esse novo mundo nosso que se consome muita coisa, muita porcaria, produto chinês está claramente
associado
à baixa qualidade.
Porcaria.
Porcaria, baixa qualidade, descartável. E aí, de repente, você pega uma marca de carro que foi comprada por uma indústria chinesa, que provavelmente não deve ter mudado para pior os carros. Acho eu, não sei, não faço a mínima ideia, porque eu não conheço desse mercado, mas pronto. Mas quando você olha, já não é a mesma, na minha percepção, não é exatamente a mesma marca.
Você sabe desse detalhe. Eu não sabia que tinha sido comprado pela China. E isso não vai ser uma informação massificada. Ou seja, provavelmente isso é puro business, né?
Não é, com certeza.
E você que se interessa em ler sobre negócios,
sabe...
Não,
mas já tem o quê? Talvez uns 5 anos, alguma coisa assim.
Quem se interessa por carros e lê muito né, sobre esse tipo de conteúdo, sabe. Mas a grande maioria não sabe.
É mesmo porque quase tudo é um conglomerado, né? Essas marcas de carros hoje em dia, tudo, motor de um, motor da Mercedes está na Renault,
tá, grupos,
não sei o que lá.
Grandes grupos.
Só grandes grupos.
O mundo da
moda,
sim. O mundo da moda, do luxo. Hoje é três grupos.
Três grandes grupos.
Que detêm tudo. Inclusive, a gente está vivendo um momento bem esquisito aí nas marcas de luxo, de moda. Que os novos estilistas, né, os novos creative directors, estão fazendo desfiles e coisas assim que estão indo completamente contra a essência dos fundadores. Essa semana foi um assunto nas redes sociais, um desfile que teve com os animais da... acho que é Schiaparelli. Eu não sei pronunciar o nome da marca. Mas a fundadora é uma mulher incrível, visionária, uma mulher assim à frente do seu tempo. E hoje o diretor criativo fez um desfile essa semana com... Nas roupas tem umas cabeças de animais gigantes, uns leões, nossa, uns leopardos. E a gente está vivendo um mundo onde as pessoas estão exigindo, sim, das marcas propósito, claro, responsabilidade, adesão às grandes causas. A gente não pode ficar alheio a isso, né? Então, sustentabilidade, proteção dos animais, cada vez mais as pessoas vão comprar de marcas com propósito.
Com certeza.
Esse é um assunto muito legal para trazer num próximo podcast, que a gente selecionar alguns cases, algumas histórias de marcas com propósito e que são fiéis ao seu propósito na sua estratégia.
Tem alguma que você lembra, assim?
É muito difícil de deslizar. Por exemplo, iPhone é o grande case que a gente... pode falar hoje de marca mesmo que é fiel ao longo dos anos, tanto que é a marca mais valiosa do mundo, tanto que custa muito mais, né? Então, fazer branding, sim.
E tem tudo a ver com o Steve Jobs, né?
Total.
Tem tudo a ver.
Total. O iPhone é fruto da visão dele.
Eu nem lembro do nome do atual CEO. Depois que ele morreu... Pô, eu estava em São Francisco quando ele morreu. Eu estava lá, por favor, uma coisa. Mas pronto. Depois que ele morreu, enfim, tem os CEOs, tem toda a equipe e continua firme e forte aí o iPhone e a Apple, né? Mas não tem uma cara, né?
Mas
a cara ainda é de Steve Jobs, acho que até hoje.
Mas foi ele que deu o DNA, da marca, a cultura, né? E por mais que a gente veja algumas alterações, é normal, né? Depois que o fundador morre, mas assim, tá lá, né? E se você pensa no Steve Jobs, o que você pensa? É um cara extremamente criador, né? Um criador, um arquétipo de criador, quer mudar o mundo, um cara rebelde, né? Um cara que ele acreditava muito na visão dele e às vezes deixava de ouvir o mercado e colocava a visão dele ali, né? Foi um cara que transformou isso aqui pela primeira vez num objeto de desejo, não pela funcionalidade, sim, pelo status. Ele trouxe o design. O que você pensa em iPhone? Pô, é sinônimo design. De design.
Não, e tem uma casa...
É atributo design. Nunca se pensava nisso antes. Design com simplicidade. A funcionalidade que ele trouxe.
Exatamente. Não, eu acho que é um objeto de desejo de todo mundo. Sabe o que é? Abrir uma caixinha da Apple, né? Da iPhone. Você pega aquela caixinha, aí tira, tem até um arzinho que sai assim. Aí você tira, aí aquele telefone que brilha, assim, só...
Então, inaugurou, inclusive, a era do unboxing, que a gente chama, né? Inaugurou essa era, que hoje é muito praticada por várias marcas. Quando você vê internet, quando você vê conteúdo de blogueiras, de influenciadoras, você vê que aquilo é um momento, você registrar a experiência.
Exato.
Se a gente for falar de branding aqui e eu for falar de experiência, a gente vai ficar outro podcast.
Não, esse negócio do unboxing, né, velho?
É um negócio, uma experiência.
É um negócio doido, porque agora, né, recentemente, você sabe disso, eu entrei para um grupo de alta performance aí, bem, bem interessante, né, que tem o Joel Jota, o Flávio Augusto, o Caio Carneiro, e as pessoas que estão lá são incríveis, são pessoas... Realmente, assim, pô, muita gente muito boa.
Adoro vários.
Pô, e eles enviam uma caixa para as pessoas, né? A gente enviava aqui também, assim, mas não tão chique. Eles enviam a caixa. Eu ainda não recebi, porque eu estou aqui em Portugal, então não recebi ainda. Mas já vi o pessoal. Pô, eu sei que você abre aquela caixa verde com dourado, aquele negócio assim. Com certeza, eles pensaram tudo. Aí você tira aquele caderninho, aquele Moleskine, né, não sei o quê. E uma caneta Montblanc. Eu nunca tive uma caneta Montblanc, eu não, particularmente nunca liguei para isso, não tenho coragem de pagar, sei lá, 500 euros, 1000 euros, não sei nem quanto é que custa um treco dele. Mas enfim, então tudo aquilo
é branding.
É um branding, né?
Tudo faz parte, ou seja, quando a gente fala de design, então, né, o design ele tem um papel muito fundamental no branding, porque ele eleva a percepção de valor e tem vários dados, pesquisas. Eu agora fiz um curso sobre gestão de luxo e estava lá, um consultor de precificação mostrando um gráfico dos fatores que mais definem a decisão de compra. E design está lá com 76% de desconto. Aí tem lá outros, né? A marca, o produto, a qualidade. Gente, o design, ele aumenta a qualidade percebida. Não adianta você ter muita qualidade.
É que a história,
as pessoas,
né,
se iludem. Meu produto tem muita qualidade, ok. Mas isso é quase uma obrigação, você ter qualidade, né?
Não, é aquela coisa de tomar o cafezinho numa chávena de porcelana bonita, tomar num copinho de plástico. É o mesmo café, eventualmente é o mesmo café, mas não tem nada a ver, uma coisa
é uma
com a outra.
É uma experiência,
né,
sensorial. É uma experiência emocional.
Visual, né?
Visual. E é principalmente trazer para o usuário do produto aquilo que a gente chama do benefício de autoexpressão. Porque todo produto ele vai ter três benefícios, né? Vai ter aquele benefício ali funcional, um emocional, que é como a pessoa se sente, e o de autoexpressão é assim, é como quem está de fora vê a pessoa que usa.
Isto, hoje em dia está em altíssima, né?
Está em altíssima. E a gente não pode
negar que isso existe.
Negar essa realidade. Esse benefício de autoexpressão, hoje, ele movimenta muito a economia e o consumo, né? Então, é justamente qual é o storytelling da marca, quais são os valores da marca, o que aquela marca diz sobre quem usa aquela marca. A marca, ela ajuda, tem outro livro, que eu esqueci o nome agora, é muito interessante, sobre que faz pesquisa com marcas, que ela ajuda você a entender a sua identidade no mundo. As marcas que você escolhe para usar têm a ver com a sua identidade.
Olha só.
Né? Então, assim, e obviamente projeta a pessoa que você é.
Uhum.
Né? Até o fato de você dizer assim, ah, eu sou esculhambado, gosto de usar uma camiseta simples. As marcas que você está escolhendo têm a ver com a sua identidade no mundo. A maneira como você se expressa, né?
Super interessante
isso. E, nossa, esse assunto, eu sou apaixonada, então você tem que me cortar.
Não, mas peraí, então vamos lá voltar, porque nós estamos aqui
de três.
Então primeiro, que é a imagem pessoal, o conteúdo,
o lifestyle, recorte estratégico. Ah, okay. Não é que mostrar tudo, arregaçar tudo, até isso é estratégico, okay, né? Para fazer aquela conexão pessoal com as pessoas, com os valores, né? E, por último, networking. Networking é um... Não tem como negar que as pessoas com quem você anda diz muito sobre você. Já dizia minha avó, né? Diz com quem tu andas, que direi quem tu és. Então, por exemplo, uma parceria, uma sociedade, uma conexão onde você se expõe com aquela pessoa pode ajudar a sua marca ou não. É para o bem ou para o mal, né? Então, às vezes, um deslize de você levar... você aceitar tudo, todos os convites, todas as parcerias. Por exemplo, convite para live, eu recebo inúmeros. E eu sempre vou checar, porque para mim a marca pessoal ela é prioridade, ela é estratégica. Então, assim, aquilo pode me trazer dinheiro, mas pode prejudicar a minha reputação, então não. Aquela pessoa tem valores questionáveis em relação ao que eu passo para a minha audiência, então é não.
Olha...
Né? Então, o networking, ele além de gerar negócios, então, nesse aspecto é inquestionável que ele muda a vida assim, mas não é só por esse aspecto que eu estou falando, eu estou falando no aspecto de associação de imagem, o efeito associativo que isso tem na sua autoridade, uhum, e na sua marca, entendeu? Como pilar de construção de imagem, como ele diz muito. Exemplo, você agora está lá num grupo de mastermind incrível, que são os maiores do Brasil. Né, são, assim, os maiores empresários, né, pessoas que têm uma reputação e uma audiência enorme. Então, Flávio Augusto, Joel, Caio, Carneiro. É claro que isso vai ter um impacto na
percepção.
E talvez no momento de imagem, porque a marca ela vai evoluindo. Não necessariamente você está rompendo com quem você era, mas você vai evoluindo.
Certo.
E talvez nesse novo momento... isso traga para você um atributo mais do empreendedorismo com propósito.
Uhum.
E talvez menos a coisa só do lado pessoal,
exato,
transformacional.
Que eu acho que é o lado que eu quero cada vez mais focar isso também, porque eu acho que esse que é o lado que realmente faz diferença no mundo, né?
O lado do trabalho, né? O trabalho com propósito, que você fala muito. Então, assim, cada movimento conta. Cada palavra conta. Por isso é que a gente tem que fazer o que o nome branding... né? Uhum. Gestão estratégica de marca. Colocar intenção.
Ok. Carol, e se alguém quiser, assim, entrar mais por essa área e conhecer mais, quais são os primeiros passos aí que ela pode fazer, assim, você acha?
Vou convidar a seguir meu canal do YouTube. Tem uma série que está muito boa, toda gravada, produzida, editada, que se chama Série Aprenda a Se Vender. Né?
Uhum.
Que como digamos que é uma forma das pessoas entenderem claramente e se atraírem pelo tema. Porque às vezes você fala personal branding, branding pessoal, a pessoa não necessariamente se atrai. Quando você fala aprenda a se vender, opa, todo mundo precisa, eu quero. E o branding, ele vai te ajudar muito, né, na maneira como você se posiciona, né, no mercado. Além de ser uma ferramenta fantástica de autoconhecimento, de realização, tem todo esse lado pessoal também. Então, convido a ir lá, é Caroline Caracas Marketing. Devora essa série, devora umas lives que eu fiz umas aulas também super profundas, onde eu falo de arquétipos, onde eu falo de ícones de marca, enfim, tem todos os temas lá. Tem o meu Instagram, que é o arroba Caroline Caracas Marketing, todos os lugares é arroba Caroline Caracas Marketing, o YouTube também. E livros, né, buscar pessoas que falem sobre o assunto, se interessar mais por esse
assunto.
Qual que
é um case aí? Se você falasse uma pessoa que você gosta, que você olha e fala assim, essa pessoa soube usar bem a marca pessoal para sobressair no mundo, assim. Quem que é um case aí de sucesso
que
você gosta?
Eu acho que o próprio Flávio Augusto é um case incrível, né? O que o Flávio está fazendo na internet há 10 anos, quando ninguém fazia, né? Ele veio como um líder inspiracional naquela época, né? Há 10 anos atrás, com o perfil Geração de Valor.
Geração de Valor, até,
né,
hoje.
Olha, ele meio que... Ele focou mesmo a marca pessoal dele e a contribuição, porque ele não precisava de dinheiro. Então, no caso dele, ele resolveu aparecer, sair dos bastidores e fazer um trabalho de marca pessoal como uma forma de contribuição.
Sim.
E de colocar no mundo um propósito de mudança da próxima geração. Olha quantos seguidores ele hoje em dia ele fala que tem, que da época do Geração de Valor, que hoje são empreendedores de sucesso.
Sim,
já,
que
né?
Foram então, inspirados por ele, né?
Ele quebrou o preconceito com o termo vendas. As pessoas tinham muito preconceito com o vendedor. Hoje, muito menos, e eu acredito que isso é crédito do Flávio, porque...
eu acho que até o mundo assim, mudou um pouco, assim, porque entendemos que vendas, enfim, tem que ser...
Eu acompanho o Flávio desde o início, há muitos anos, A página dele, com aquelas ilustrações, com aquelas mensagens que ele fazia motivacionais, sempre com uma ilustração, hoje mudou, que hoje está muito ele ali falando.
Hoje é ele mesmo que responde as perguntas, basicamente.
Mas se você olhar o início do Geração de Valor, é assim, ele trouxe um conceito... Ele trouxe um propósito de mudar a próxima geração no que se refere a empreender, né? A aprender a vender, aprender a empreender. E ele conseguiu. E foi a força da marca dele, pessoal, né? Como o rosto que representa esse projeto. Então, isso é importante que se diga também. Não necessariamente você tem que... As pessoas confundem. Ah, eu não quero um arroba no meu nome. Não tem nada a ver com arroba. Pode ser um arroba no seu nome, pode ser um arroba no nome...
Sim.
Viver com propósito, se você quiser criar. Mas quem é o rosto dessa marca? Quem é o CPF por trás desse CNPJ? Quem é que dá voz, né? Quem é
CPF por trás do CNPJ, para os portugueses estão aqui. Quem é a pessoa por trás da empresa, basicamente.
Obrigada.
Estamos mais em Portugal do que no Brasil, em termos de acesso.
Então, e isso é muito importante. Por quê? Porque pessoas conectam com pessoas, não tem como, né? E agregar o
Você acha que toda empresa deveria ter uma pessoa por trás, uma marca pessoal por trás?
Eu acho que no mundo de hoje isso é muito desejável. Né? Não para você depender, que a sua empresa dependa de você, mas para você trazer esse lado, humanizar a sua marca hoje é uma palavra de ordem, né? É uma tendência. Eu tenho visto muitos empreendedores que eu nunca tinha visto sair dos bastidores que saíram. Por exemplo, o Apolinário da Polishop. Hoje a gente sabe quem é o dono, o fundador.
Não, e às vezes, né? Quando é o dono, fundador, a empresa às vezes até contrata, né, nomes. Por exemplo, a Nike vai contratar o Cristiano Ronaldo ou o Michael Jordan, não sei o que, é para aparecer lá, né? Você já se faz há muito tempo.
A Camila Farani. Você não sabe o nome das empresas dela, mas a marca Camila Farani... É muito forte. Você quer estar perto da Camila Farani.
Sim, para quem está no Brasil, assim, conhece, mas assim...
Até sentir a energia dela, né? Hoje, a dona da Hope, que é uma empresa familiar que tem...
Hope é de lingerie,
de lingeries, né? Está mudando bastante a marca, está evoluindo, virando uma marca de lingerie até com coisas fashion e tal, mais interessantes. Ela é, digamos, é a segunda geração, né? O pai fundou e hoje ela está dando... Tá dando as caras como a representante. Outro dia eu vi um vídeo dela muito bom, onde ela fala da dificuldade que ela teve de aparecer e como para ela hoje isso tem um sentido.
Pois
porque
é.
Não é se expor por se expor. É você perpetuar a marca da tua empresa,
perpetuar
a história
que você
da tua
quer,
família.
Aquilo,
né?
Que você quer passar, né, de verdade, princípios e valores. Não só vender uma lingerie com couro, não sei o quê e tal. Mas é passar o que aquilo traz, né? Eu já vi um podcast com ela uma vez também, achei muito interessante. Está convidada para vir aqui, viu?
O Caíto. Caíto Maia é um cara...
Então,
uma marca
esses
pessoal
nomes,
incrível.
Assim, eles, assim, eu conheço pouco, assim, eu não conheço assim, muita gente mesmo, porque como já estou fora do Brasil há muitos anos e não acompanhei, né? Então, agora que eu estou entrando nisso mais um pouquinho, eu começo a ver essas pessoas de novo. O Joel Jota, para mim, era uma marca assim, que ele conseguiu também criar ali uma coisa... Criou. O tal do... Você pensa no Joel, pensa em alta performance, né? Assim,
então,
na hora, né?
Os três que você citou, né? Do seu grupo. O Flávio, você pensa em empreendedorismo.
Empreendedorismo, na hora,
Aí você pensa em alta performance, você pensa no Joel.
No Joel.
Né? Aí você pensa no Caio, você pensa vendas. É o cara de vendas. Ainda que o Flávio saiba vender muito bem, seja também associado a vender, mas percebe que um atributo se destaca... Ele vira protagonista e isso tem muito a ver o quê? Com a consistência, com a repetição.
Exato.
É com gerir aquilo que você fala, é aquilo do foco que eu falei. Não quer dizer que você não possa falar de outras coisas. Mas quando você tem a sua marca clara na sua mente, você também não se desvia muito. Você começa a se policiar e falar, não, eu acho que já está ficando difuso demais. Vamos voltar aqui um pouquinho, né, para o foco. E não é para engessar as pessoas, como você falou muito, eu vou ser sequestrado, eu vou perder a minha espontaneidade. De forma alguma. Eu acho que fica até libertador, porque você consegue jogar fora outras coisas que você fala, não, isso aqui não faz mais sentido para mim, nem quero mais, não tem a ver com a minha marca, com a mensagem principal que eu quero deixar. E ela te dá um norte de você criar o seu conteúdo no dia a dia ali, sem perder a consistência. Isso eu acho muito legal, que muita gente quer.
É, não, eu acho que é isso, eu acho que realmente se torna muito mais forte quando nós temos uma mensagem consistente, né? Uma mensagem ali. Então, assim, para terminar, eu vou fazer uma pergunta pessoal. Eu tenho muitos animais, eu adoro animais, eu acho que no céu vai ser vários animais, assim.
Eu percebo e acompanho e acho
maravilhoso. Então, eu crio um Instagram só para os meus animais, que é chamado Os Bichos do Rafa, ou boto os animais dentro do meu próprio Insta?
Os dois, se você quiser, porque uma coisa tem um propósito diferente da outra. Você pode criar ali, se você tiver braço e tiver condições de alimentar, crie, né? Ainda que você não saiba nem o que isso vai dar. Que seja
também,
por puro
de
prazer.
Vez em quando, não, e é, né? Obviamente.
Agora,
seria, né?
Uma coisa é o fato. Os animais fazem parte de quem você é, do seu lifestyle, né? Da sua vida pessoal. Então, no seu recorte estratégico daquele portal, aquele pilar número 3 que eu falei, eles têm que aparecer, podem aparecer, devem aparecer. Então, é assim, é libertador nesse sentido, porque às vezes a gente pergunta assim, fica se perguntando, ai, mas será que eu tô fazendo certo postando aqui meu animal? Tem tudo a ver com a sua marca pessoal. Você começa até a tirar esses dilemas bobos. Ai, medo de postar isso. Ai, eu tenho medo de postar foto com a minha filha ou com a minha viagem e às vezes parecer que eu estou mostrando. Tem vários dilemas nesse sentido. Ai, o meu animal, ninguém quer saber do meu animal. Porque é uma proposta diferente de você se expor. É colocando a marca pessoal no centro.
Eu tenho esse problema de ir para um hotel, ou de ir para um lugar e tal, e não ficar colocando aquelas fotos igual muitas vezes eu vejo. Porque, não sei, não combina com aquilo. A gente pode mostrar o que você está falando, eu posso mostrar, enfim, com cuidado também, não é sair...
É um recorte estratégico daquilo que você quer mostrar e se faz sentido mostrar e por que mostrar. E assim, a gente não pode deixar de fazer as coisas por medo. Uma coisa é ostentar, que é um câncer das redes sociais, uma coisa horrível e que inclusive faz mal, prejudica a vida das pessoas. Prejudica de verdade. Por quê? Porque quando isso é usado para mentir para as pessoas e dizer que aquilo que você está vendendo vai levar aquilo, isso é maldade. Né? Porque a gente sabe que não é essa linha reta assim, né? Olha, faz isso aqui que eu estou mandando que você vai ter esse carro, que vou ter essa casa. Então, quando isso é usado dessa forma, é muito ruim. Quando você está simplesmente vivendo, registrando, documentando aquilo que você realmente é, o que é a sua vida, a sua autenticidade, e que você está confortável de mostrar aquilo, isso não é ostentação. Pelo contrário, depende até da mensagem que você está associando. Pessoal, eu conquistei isso aqui. Isso é sucesso. É para mim. Eu conquistei isso aqui porque isso faz sentido para mim. Isso é sucesso para mim. Eu queria ter isso aqui. Por quê? Agora, o que, que faz sentido para você? Não necessariamente você tem esse bem material, você pode ter outro. Tem tantas lições e mensagens que você pode associar, né? E não podemos esquecer, Rafa, que aí vem de novo, pezinho no chão, vida real, né? Que a gente não pode esquecer. A gente não quer captar a atenção das pessoas para a nossa mensagem. A gente sabe que algumas coisas realmente são atraentes, atraem. E o sucesso, ele é um ímã. As pessoas gostam de estar do lado de pessoas bem-sucedidas. Então, assim, se você, por mérito, chegou lá, se você tem sucesso, também para de ficar cheio de dedos, de mostrar como se isso fosse um crime. Não, você não vai, não pode e não deve prejudicar ninguém.
Sim.
Mas você pode usar isso como uma fonte de inspiração, né? Olha, eu cheguei e você também pode. Eu conquistei e você também pode. Eu não vejo mal nenhum nisso.
Vamos lá. Mas, vamos lá, pessoal, né? É possível chegar. Agora, para mim, sucesso, eu estava pensando nisso outro dia. Eu encontrei uma amiga minha que você conhece também, que é a Kelly Choi. Kelly já não veio aqui no podcast porque ela não fala português, então é um pouco chato. Mas ela veio nos eventos, já palestrou aqui e tal.
Ela é maravilhosa.
E aí, as nossas filhas, elas vão na mesma escola, estão na mesma sala. E aí, todos os dias, ou eu ou a minha esposa vamos levar e buscar as nossas filhas, todos os dias, né? E poderíamos contratar, tem aqueles ônibusinhos que vai buscar as crianças em casa, aqueles, né, aquelas caminhonetes, sei lá, que vai buscar as crianças em casa. Mas enfim, aí eu encontrei a Kelly na porta da escola outro dia. E ela vira para mim e fala assim, e a Kelly, para quem não sabe, ela é, né, bilionária, ela é extremamente bem-sucedida nessa parte financeira, tem uma família linda também, muito querida e tal. E ela falou assim, pô, eu vejo você muito aqui, né, você vem aqui muito. Aí eu até brinquei com essa, cara, essa é a melhor parte do dia, é quando eu tô indo lá buscar minha filha. E aí, por quê? E eu sei que isso não vai durar para sempre, né? Mas as minhas filhas, ao sair da escola e me ver, e abrir o sorriso e gritar, pai, e vir me abraçar, para mim...
É o seu conceito de sucesso.
Faz parte ali
da listinha.
Esse fato. E aí, depois eu fiquei pensando no carro assim, né? Cara, que privilégio que eu tenho, de sair de casa todos os dias, de poder levar minhas filhas na escola, de poder, às 4 ou 5 horas da tarde, voltar e buscar as minhas filhas na escola, colocar elas, abraçar elas, levar para casa e ficar com elas ali. E isso, para mim, é o maior conceito de sucesso da humanidade, que é esse, é ter tempo para estar... Porque, cara, tem muita gente que tem muito dinheiro e muita gente tem muito mais dinheiro que eu. E muita gente consegue ter uma vida boa nesse sentido, mas muita gente não consegue fazer isso, essa simplicidade. Porque a Kelly, ela ficou assim impressionada. Como é que eu vou todos os dias buscar as crianças na escola? Porque às vezes ela vai quando ela consegue também, mas ela viaja muito, tem outras coisas e tal. Cara, mas por mais sucesso ou mais dinheiro que ela tenha, nesse quesito eu acho que eu estou tendo muito mais sucesso que ela. Mas isso, obviamente...
É uma inspiração. Foi uma inspiração para ela naquele dia. Pode ter certeza que ela ficou pensando, né? É. Se eu posso, por que que eu não faço, né? Porque muita gente pode se questionar assim, ah, Rafa, mas, pô, sua vida financeira tá boa, né? Você também não tá precisando correr atrás desse lado. Isso é uma realidade, né? Porque todos nós queremos dar uma vida melhor para a nossa família,
claro,
né? Mais confortável, mais acesso à educação. Então, a gente não pode esquecer que o dinheiro... ele é um assunto central na vida das pessoas.
Não, sem dúvida,
né?
Sem dúvida.
Porque
nenhuma.
Ele realmente, tem até aquela frase que diz assim, né, que o dinheiro na mão certa, né, ele vai, né,
vai exponencializar
aquilo que ela já é, né, vai mudar. Então, é muito normal e é muito bom que a gente traga mais à tona esse tema da prosperidade, né, do sucesso financeiro, entender que não é só isso que é sucesso, mas não negligenciar, não esquecer que esse tema atrai. Esse tema atrai a atenção das pessoas porque elas precisam. As pessoas estão precisando, elas estão passando dificuldade, elas querem dar algo mais para a família. Então, talvez até ressignificar isso quando você pensa, não precisa falar de dinheiro. Ok, talvez não precise, mas se eu quero que as pessoas ouçam outras coisas que eu tenho para falar, qual o problema de eu mostrar também o meu sucesso financeiro? Eu acredito muito nisso.
Sim.
Por quê? Porque isso é um tema que vai ajudá-las também.
Não, isso é verdade. E a gente tinha uma formação aqui muito boa. Acabou que paramos aqui, sei lá, que eu cansei um pouco também, porque às vezes eu tenho que mudar, que era o mindset milionário, que é exatamente a mentalidade milionária, a mentalidade da abundância. E eu acredito muito nisso e também acredito que quanto mais dinheiro nas mãos das pessoas boas, melhor vai ficar o mundo.
Exato.
Né?
E
eu não
tenho
problema.
Tem que lutar por isso.
Eu não tenho problema em aceitar que venha mais dinheiro para mim. E eu quero quanto mais, melhor. Porque eu acredito só, que eu posso eventualmente fazer mais diferença no mundo ainda. Com quanto mais dinheiro eu tiver, mais diferença eu posso fazer. E eu acho que isso também para várias pessoas.
Ó, e isso que você falou me remete ao início do podcast, onde você falou para mim assim, quando você chegou, eu tinha uma fama na praça aí, você sabia algumas coisas de mim e tal. E uma das coisas que eu sabia de você, sem te conhecer, isso já fazia uns 3 anos, era, primeiro, que você era um cara extremamente genuíno, né? Uma pessoa que tinha, assim, um propósito mesmo. Então, assim, a coisa do propósito era muito, muito colada na sua imagem, e autêntico e genuíno naquilo que você fazia. E a outra coisa que rolava na praça era assim, o Rafa cobra muito pouco, porque ele realmente quer dar, os ingressos dos eventos são quase de graça, e ele quer espalhar, ele quer massificar esse acesso a ferramenta do desenvolvimento humano, que fez tanta diferença para ele quando ele descobriu, né, que ele se emocionou. Você é um cara que já era bem resolvido na sua vida de empresário e investidor e você se apaixonou por esse troço, num grau que você falou assim, eu preciso distribuir esse negócio pelo mundo. Aí você criou essa estrutura, você criou isso aqui, você faz isso, faz aquilo, faz evento, não sei o quê. Olha quanta coisa você já fez, né, porque você se apaixonou por esse negócio. Então isso, o dinheiro que as pessoas fazem, felizmente, nas mãos das pessoas, faz com que elas tenham a capacidade de fazer isso. Uhum. Então, hoje você cobra muito pouco pelos seus eventos, mas você distribui muito mais essa informação a quem precisa, e você me disse isso quando a gente se encontrou. O meu propósito genuíno, assim, eu tenho muita vontade de levar isso para quem não pode pagar, porque isso muda vidas, né? Então, olha que bacana.
E tem mesmo. Tá aí. Mas se você quiser me dar dinheiro, pode dar. Anda, manda lá.
Dá dinheiro pro Rafa, porque ele distribui bem.
Não, mas tem mesmo vontade de levar isso.
Tá porque vendo como é que tava a sua fama?
É, aí? Que boa, que bom. Porque esse mundo de desenvolvimento pessoal, às vezes, é muito caro você ir nesses eventos. É muito caro.
Exato.
Retiros e coisa, cara, extremamente caro. Cara, quem que pode pagar isso?
Olha o diferencial seu aí. Qual é o empresário que para o que tá fazendo para ser coach, para treinar pessoas e para fazer eventos dessa magnitude com o preço que dá. É um diferencial, é diferente.
Na época mesmo, aliás, o IVP, durante os dois primeiros anos, era contribuição voluntária, era quase passar a sacolinha, ó. A pessoa dava o que podia. Só que aí tem muitos abusadores também, e aí também...
Aí é uma energia,
aí você,
né?
Aí você começa a se sentir um pouco injustiçado também, né? Mas, enfim, isso é outro assunto, é um assunto interessante e a gente pode falar ele de uma outra vez, mas que eu gosto e eu sinto que essa também é uma missão. Minha querida Carol, muito obrigado, foi incrível, maravilhoso mesmo, olha. E olha, eu vou te pedir para você também, dá um likezinho aqui, ó, dá um joinha aí embaixo, se inscreve no canal, nós estamos precisando de gente aqui para escrever, levar esse canal para cima.
Sim.
E continue acompanhando, coloca aqui seu comentário, manda um beijo, passa esse podcast aí para as pessoas que você gosta. E esse aqui pode assistir tanto no YouTube, né? Se você está assistindo, é no YouTube. Se não, é Spotify, Apple, todos esses aí, né? A gente coloca lá num aplicativo que é muito bom, que é o Anchor. Do Anchor, ele distribui para todo mundo aí, tá bom? Carol, muito obrigado mais uma vez, foi top. Segue a Carol nas redes sociais, Caroline Caracas Marketing. E nos vemos no próximo episódio. Beijo. Tchau.